A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é 27 de janeiro, é segunda-feira. São agora 12 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lúdger Andrade. A produção é assegurada por Cedric Franklin e Sheik Tiero. Aliás, na sonoplastias temos agora a Kelly Williams aqui conosco. Títulos desta emissão: em Moçambique continuam os protestos contra postagens em Maputo, enquanto em Nampula 80 mil famílias aclamarem por apoio depois da passagem de dois ciclones. Presidente da Guiné-Bissau apoia a candidatura do antigo presidente do Quênia, Raila Odinga, à Comissão da União Africana, e organizações não-governamentais pedem mais apoios para o seu funcionamento em Cabo Verde. Presidentes do Ruanda e do Congo vão reunir-se amanhã no Quênia, depois de rebeldes M23 terem ocupado Goma, no leste da República Democrática do Congo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos com o nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Estamos em VOA Português. No WhatsApp, se quiser receber os nossos produtos, todas as nossas notícias e reportagens, vá ao seu campo de estado no WhatsApp e pesquise por VOA Português. Assim poderá receber os nossos produtos. Quando são 12 horas e 30 minutos aqui na Voz da América, vamos agora às notícias com o João Santa Rita.
Milhares de palestinianos começaram a regressar à cidade de Gaza na manhã de hoje, quando as forças israelitas abriram postos de controle e permitiram que as pessoas regressassem às zonas do norte que estavam fechadas desde os primeiros dias da guerra de Israel contra o Hamas. Uma disputa de última hora sobre a libertação tardia de um refém israelita atrasou o acesso, mas o Qatar anunciou na manhã de hoje um acordo pelo qual o Hamas vai libertar Arbel Yehud e outros dois reféns antes de sexta-feira. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou o acordo. No domingo, no centro de Gaza, forças israelitas dispararam contra palestinianos ao longo de uma estrada costeira perto de um posto de controle. Uma pessoa morreu, outras 18 ficaram feridas. O exército israelita disse que identificou várias reuniões de dezenas de suspeitos que representavam uma ameaça. Os presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo vão participar numa cimeira de emergência no Quênia na quarta-feira. Anunciou hoje o presidente queniano William Ruto, depois do grupo armado apoiado pelo Ruanda, M23, ter anunciado que entrou na importante cidade de Goma, a mais importante no leste do país. O Quênia preside atualmente a Comunidade da África Oriental, composta por 8 membros, dos quais tanto o Congo como o Ruanda são membros. A Aliança Rebelde, liderada pelo M23, disse ter capturado toda a cidade de Goma nas margens do lago. Contudo, foram ouvidos tiros perto do aeroporto, do centro da cidade e da fronteira com o Ruanda, com dois residentes a relatarem confrontos em curso entre milícias alinhadas com o governo e combatentes do M23. Funcionários da ONU e as suas famílias estavam hoje a ser evacuados para o Ruanda, onde 10 autocarros aguardavam para os ir buscar. 26 soldados congoleses e um polícia atravessaram a fronteira e renderam-se, disseram soldados ruandeses a Reuters. A organização Human Rights Watch manifestou preocupação com a situação dos civis na cidade de Goma, agora que os rebeldes do M23 tomaram a cidade. A Interpol anunciou hoje a detenção de 37 integrantes do Estado Islâmico, Al-Shabaab, e outros grupos radicais islâmicos numa operação na África Oriental em novembro e dezembro. Entre os detidos está um moçambicano que se encontrava na Tanzânia, isto de acordo com um comunicado da Organização Policial Internacional. Outros 17 foram presos no Quênia, 4 na República Democrática do Congo e 3 na Somália. O Burkina Faso, o Mali e o Niger estão agora unidos numa conferência chamada Aliança dos Estados do Sahel. Os três países vão colocar hoje em circulação o seu próprio passaporte comum e anunciar um exército unificado de 5 mil homens para combater rebeldes islâmicos jihadistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo declarou recentemente que o seu país não descartava a hipótese de adesão à nova organização, O Ghana também está a contactar a organização, anunciou que vai nomear um enviado para o novo bloco.
E depois das notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita, vamos começar a série de reportagens. Em Moçambique, o Conselho Executivo da província de Nampula disse que mais de 80 mil famílias precisam de apoio na província de Nampula após a passagem dos ciclones Chido e Dikeledi, que atingiram o país nos dias 14 de dezembro e 13 de janeiro, respectivamente, deixando pelo menos 150 mortos. Em comunicado, aquele órgão acrescentou que os primeiros produtos, nomeadamente alimentos, utensílios de uso doméstico e material de construção, que ultrapassa 60 toneladas, já seguiram para os distritos de Mossul e Ilha de Moçambique. Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo. Enquanto isso, em Maputo, a polícia reabriu os acessos da Ponte de Catembe pelas 14 horas desta tarde, que estavam cortados por manifestantes e automobilistas que continuam a se opor à retoma do pagamento. O acesso da Ponte de Catembe esteve bloqueado por manifestantes desde a madrugada. Esta situação decorre desde a semana passada, quando uma das concessionárias decidiu começar a cobrar as portagens. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América, nesta manhã, o nosso correspondente Alfredo Júnior fazia assim o ponto da situação.
A circulação na portagem sobre a estrada Maputo-Catembe continua a meio gás, ou seja, há carros que passam, mas também há bloqueios que vão acontecendo naquele local. São bloqueios que acontecem não só nesta portagem sobre a estrada Maputo-Catembe, mas também bloqueios que acontecem na outra estrada com portagem gerida pela TRAC, que é uma concessionária sul-africana. Dizer que estes bloqueios iniciaram na quinta-feira, a última, quando a TRAC decidiu voltar a cobrar o pagamento das taxas de portagem, e nesta segunda vez coube a outra concessionária, neste caso a Revimo, de voltar a introduzir o pagamento das taxas de portagem. O não pagamento das taxas de portagem foi, entre aspas, decretado por Venâncio Mondlane no âmbito dos protestos pós-eleitoral. Dizer que ao longo dos últimos três meses, naquelas portagens instaladas aqui no nível da província e cidade de Maputo, não se efetuou o pagamento e depois de cerca de três meses de prejuízo, estas duas empresas decidiram voltar a cobrar o pagamento das taxas de portagem. No entanto, enfrentaram bloqueios por parte dos automobilistas, por parte de manifestantes que colocavam barricadas, mesmo com os transportes e automobilistas que passavam pela portagem, logo a seguir encontravam barricadas. Foi o que aconteceu, por exemplo, esta manhã.
E as autoridades já se pronunciaram?
Ainda não temos nenhum pronunciamento oficial. As empresas Revimo e TRAC é que emitiram comunicados a dizer que iriam iniciar o pagamento das taxas de portagem. Tem estado a acontecer uma situação dúbia em que alguns pagam a portagem e outros, sobretudo os transportadores semicoletivos, não aceitam pagar esta portagem e quando isso acontece provocam engarrafamentos e que obrigam aos operadores a abrir as cancelas, tal e qual aconteceu hoje.
Obrigado, Alfredo Júnior. Ele no programa Washington Fora de Horas sobre a atualização das portagens em Moçambique, uma situação que continuamos a acompanhar. Enquanto isso, o presidente da Guiné-Bissau diz apoiar o candidato do Quênia, Raila Odinga, para a presidência da Comissão da União Africana. Durante a sua visita de dois dias a Nairobi, o Umaru Sissoko Embaló reafirmou o apoio, tendo os dois governos reforçado também os laços diplomáticos entre Bissau e Nairobi, de onde recebemos a reportagem de Maureen Nujimbo, aqui apresentada pelo Sérgio Nhambi.
Na sua visita de Estado de dois dias ao Quênia, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, e o homólogo do Quênia, William Ruto, afirmaram que os dois países estão interessados em melhorar o comércio e o investimento. Na sua visita, Sissoko Embalo reafirmou o apoio da Guiné-Bissau ao candidato do Quênia, Raila Odinga, à presidência da Comissão da União Africana, que, segundo o presidente William Ruto, vai defender a agenda pan-africana e concretizar as aspirações do continente.
Thank you most sincerely for supporting...
Obrigado sinceramente por apoiar a candidatura do Quênia à Comissão da União Africana. Tal como vos informei no início do ano passado, eu reconheço de uma forma muito especial os vossos esforços, não só em apoiar o honorável Raila Odinga, mas também em angariar apoio para ele na África Ocidental. Agradecemos-lhe sinceramente, Sr. Presidente, a amizade e a fraternidade que demonstrou.
Os dois chefes de Estado presidiram uma cerimônia de assinatura de acordos bilaterais entre os dois países nos domínios do comércio, desenvolvimento de infraestruturas, bem como bolsas de estudo para estudantes em programas agrícolas, de saúde e de turismo. Embalo disse que Bissau e Nairobi estabelecerão quadros robustos para solidificar a sua cooperação.
Vim a Nairobi para reafirmar o meu compromisso de fortalecer as relações entre os nossos dois países, empresas e povos também. O presidente Ruto e eu decidimos aproximar os nossos países, criar um ambiente e condições que permitam trocas comerciais, trocas de intercâmbios académicos e culturais e também mutuamente benéficos.
Ao mesmo tempo, Ruto diz que muito será conseguido através do aproveitamento da Zona de Comércio Livre Continental Africana e do Acordo Multilateral de Comércio Livre.
A Zona do Comércio Livre Continental de África e outras infraestruturas continentais, incluindo o Acordo Tripartido recentemente concluído, que entrou agora em vigor e que reúne a COMES, a Comunidade da África Oriental e a SADC, e apresenta um mercado de perto de 800 milhões de pessoas na nossa região, juntos estamos empenhados em aproveitar o potencial que esta infraestrutura comercial e de investimento proporciona, tanto para nós como região, para o Quênia como país, como para a Guiné-Bissau, um país amigo que trabalha connosco.
As eleições para a presidência da União Africana terão lugar em fevereiro, durante a Cimeira da União Africana. Enquanto o presidente de Angola, João Lourenço, é, em princípio, o único candidato à presidência da organização, Raila Odinga terá como adversário na corrida à presidência da Comissão da União Africana, Mahmoud Yusuf, do Djibouti.
A Zona do Comércio Livre Continental de África e outras infraestruturas continentais, incluindo o Acordo Tripartido. Obrigado, Sérgio Nhambi, e pedimos desculpa por este pequeno erro aqui no final, mas era notícia, portanto, da visita do presidente da Guiné-Bissau ao Quênia. Em Cabo Verde, várias organizações não-governamentais e associações prestam um trabalho social de grande importância, mas o reduzido apoio que recebem do Estado condiciona a realização de algumas atividades e projetos. O governo diz que investe 380 mil dólares anualmente em 12 organizações para funcionamento e em vários outros projetos a nível de cuidados. A reportagem é do Eugênio Teixeira.
A Colmeia, que tem 10 anos de existência, trabalha com crianças, adolescentes e jovens que possuem deficiência cognitiva, física e intelectual, prestando cuidados no domínio de acompanhamento psicológico, neuropsicológico, fisioterapia e terapia da fala, sem esquecer apoio às famílias carenciadas com passos para transportes públicos e outros. Para desenvolver estas e outras ações, a presidente da Colmeia, Isabel Muniz, afirma que a associação precisa de 500 mil escudos mensais, cerca de 5 mil dólares, e que recebe do Estado um apoio mensal equivalente a 900 dólares. Apoio importante, mas que considera insuficiente. Por isso, pede o reforço da ajuda.
Temos um grande desafio, porque nós temos um duodécimo que está aquém das respostas que nós damos, porque neste momento temos 771 inscritos, que é utente, isto só crianças, adolescentes e jovens. E se nós multiplicamos esse número para as famílias, dá 3 vezes mais, porque também temos um atendimento que é para as famílias. Diariamente nós damos, funcionamos como um centro de saúde, diariamente nós damos quase 30 atendimentos diários para cada especialidade.
Na mesma linha, a Carinhar, associação que presta cuidados a crianças, adolescentes e jovens com paralisia cerebral, pede maior intervenção e apoio do setor público. Teresa Mascarenhas é a presidente.
Nós falamos de crianças, mas as crianças crescem, deixam de ser criança, passam a ser adolescentes, jovens e adultos. As necessidades também são acrescidas. Por exemplo, crianças com paralisia cerebral, na maioria, utilizam fraldas. E com o aumento do preço agora, com a inflação que houve a nível mundial, tudo está mais caro.
A diretora-geral da Inclusão Social, Ednalva Cardoso, diz reconhecer o contributo e trabalho que essas associações desenvolvem, mas que o Estado apoia na medida das capacidades orçamentais, uma vez que, para além do apoio que concede às associações, também financia atividades sociais desenvolvidas pelos serviços sociais das câmaras municipais. No entanto, Cardoso diz que o Estado tem procurado sempre influenciar outros parceiros.
Aqui reafirmo que sim, há sempre uma abertura para se analisar lá onde for possível. Nós também sabemos que trabalham articuladamente com outros parceiros. O objetivo é não dizer um não por parte do governo, mas sim procurar outras alternativas, outras sinergias para que de fato consigam cumprir o objetivo deles e que é nosso também enquanto governo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora até Luanda. Autoridades policiais revelaram ter desmantelado uma operação denominada Resgate no passado mês de novembro, que pretendia realizar ataques terroristas durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden a Luanda. No entanto, esta notícia tem tido reações díspares em Luanda, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O surgimento do suposto grupo terrorista que visava criar instabilidade no país através de ataques às instituições do Estado está a dividir opiniões de especialistas militares ouvidos pela Voz da América. O general na reforma, José Sumbo, admite que o país está vulnerável ao surgimento de grupos de ideologia radical devido à degradação da vida económica e social que Angola vive.
O país está vulnerável a todo momento. Nós temos hoje um país com condições para tudo isso. Portanto, tudo pode acontecer a qualquer momento. Temos que ter os olhos virados para a causa e não somente para os efeitos. É o país que temos hoje. A pobreza atingiu um ponto que ninguém esperava há um tempo a chapar, que ninguém esperava, por exemplo. Mexem nos contentores, vasculham, comem. É um país aberto para tudo isso que está a acontecer. Portanto, este é um efeito, não é? Só sabemos a causa. A causa são os roubos, a má gestão, infelizmente.
Opinião contrária tem, entretanto, o também general na reforma, Bilo Kamalatanuma, que afirma que o país tem instituições que garantem a segurança do Estado angolano e que os 6 cidadãos acusados não têm capacidade militar para perturbar a ordem pública.
Com 60 artefatos, não destroem uma refinaria, não destroem uma casa, não destroem nada. Eu, portanto, isso. Segundo, eles têm de ter um exército, têm de ter tropas para treinadas para colocarem isso. Nos pontos estão a dizer, e não só esses pontos, não estão desguarnecidos, são pontos com guardas. O Palácio Presidencial tem guardas, tem gente da UGP que está ali, é um exército que está ali. Como é que a pessoa vai e coloca explosivos em todo o edifício do Palácio para explodir aquilo? São informações de crianças. Eu, na altura da FA, o João de Matos já me chamou a atenção. E um dos maiores problemas que o Estado angolano tinha é a forma do fabrico de informação. Há órgãos habilitados aí a construir informações, é mesmo só para irem buscar dinheiros, mas que no fundo depois dessas informações não têm nenhuma credibilidade.
O também dirigente da UNITA aproveitou para rejeitar o envolvimento do líder da bancada parlamentar do seu partido na acusação contra os 6 cidadãos. Numa exige uma investigação autónoma à volta das motivações que estiveram na base da citação de Liberty Chiaka.
Eu não acredito nisso. Os angolanos não acreditam nisso. Em Angola, as FAPLAS já foram desmanteladas há muito tempo. E nós sabemos que muitas dessas pessoas eram pessoas minadas pelo MPLA. São agentes, aqueles mesmo que o MPLA diz que são estados terroristas, são agentes que o MPLA potenciou para passarem nas posições da UNITA, para tentarem comprometer.
Em resposta a um pedido de esclarecimento da Voz da América, a Embaixada dos Estados Unidos em Angola e São Tomé, que foi citada como tendo sido um dos alvos do grupo acusado angolano, sugeriu que o assunto em causa seja tratado com as autoridades competentes angolanas para os esclarecimentos oficiais sobre o tema em questão. Por sua vez, a Frente de Libertação de Cabinda Flag desmentiu que estivesse associada a uma suposta intenção de um grupo angolano em atacar os alvos em Luanda. Num comunicado assinado pelo seu secretário-geral, António Telica, a organização considera fantasistas as declarações do porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, Manuel Alaiwa. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui na política americana vamos falar sobre como será a administração de Donald Trump para a África. Por agora não há muitas informações, mas o presidente da África do Sul diz confiante na relação do seu país com os Estados Unidos sob a nova administração, como Kate Bartlett relata a partir de Joanesburgo numa reportagem aqui narrada pela Paula Alves Silva.
Pode ter estado frio em Davos, na Suíça, durante o recente Fórum Económico Mundial, mas o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse esperar relações calorosas com os Estados Unidos durante o mandato do presidente Donald Trump.
O presidente Trump é um grande negociador e eu também. Por isso, vamos poder trabalhar juntos.
Mas nem todos partilham o seu otimismo. Os analistas preveem que as relações acolhedoras de petróleo com a Rússia, a posição neutra na guerra da Ucrânia e o processo do Tribunal Internacional de Justiça contra Israel em relação a Gaza não serão bem aceitos pela nova administração dos Estados Unidos.
Para a administração anterior, as consequências da relação da África do Sul com a Rússia, com a China, com o Irão e, entre parênteses, com o Tribunal Internacional de Justiça, eram vistas como irritantes, como coisas que tornavam mais difícil a subida da colina, mas não eram vistas como questões de ruptura. Sob a administração de Trump, o Departamento de Estado estará certamente a observar isso com muita atenção.
A África do Sul também é um membro firme do BRICS, o grupo de nações emergentes que inclui a Rússia e a China. O secretário de Estado Rubio já chamou a atenção da África do Sul no passado para as suas relações calorosas com Pequim.
Agora temos a administração Trump-Vance, que está a começar muito claramente com a política externa da América em primeiro lugar. Isso significa que se a África do Sul estiver a seguir uma política de BRICS primeiro, entre aspas, irá contrariar a sua política externa e ficará em apuros.
Alguns africanos já apelaram a uma revisão completa das relações com a África do Sul. Alguns analistas afirmam que os Estados Unidos poderiam tomar medidas punitivas contra a África do Sul por não estar alinhada com Washington em matéria de política externa, tais como acabar com os benefícios comerciais.
Penso que o comprimento de corda que os Estados Unidos vão ter é mais curta. Vão ser menos tolerantes com os países que, por exemplo, são grandes beneficiários da ajuda dos Estados Unidos, mas que votam contra os Estados Unidos nas Nações Unidas.
Hartley diz que isto pode aumentar a influência dos Estados Unidos na África.
Ou, em alternativa, pode fazer com que esses países saiam da esfera dos Estados Unidos e adotem alternativas.
Os analistas dizem que os Estados Unidos irão provavelmente continuar com o Corredor do Lobito, um projeto ferroviário para transportar minerais essenciais da Zâmbia e da República Democrática do Congo para a costa atlântica ocidental de África. Outro grande passo poderia ser o reconhecimento dos Estados Unidos da Somalilândia, uma região autónoma dentro da Somália. Mas, em suma, diz o diplomata reformado Specter, África não está no topo da agenda.
No que diz respeito à África, sejamos honestos e justos, a África está muito abaixo na lista de lugares e temos que a administração de Trump vai prestar atenção.
Depois da política americana, vamos até a República Democrática do Congo. A organização internacional Human Rights Watch diz estar preocupada com a situação dos civis na cidade de Goma, no leste daquele país, agora que os rebeldes do M23 disseram ter tomado o controle da cidade. De acordo com as Nações Unidas, os combates entre os rebeldes e as forças da República Democrática do Congo já deslocaram 400 mil pessoas desde o início deste ano. A captura de Goma pelo grupo rebelde ameaça ainda mais a vida dos civis e pode causar mais deslocações, advertiu aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos. A reportagem é de Mohamed Yusuf, aqui apresentada pela Ana Guedes.
Os residentes de Goma, no leste da República Democrática do Congo, partilharam na segunda-feira vídeos dos rebeldes do M23 a patrulhar a cidade, com alguns a aplaudir enquanto os combatentes caminhavam pelas ruas. Blaise Karedja é um investigador político e de segurança congolês no leste do Congo. Diz que o grupo rebelde foi bem recebido e que as razões do conflito atual mudaram.
Os habitantes estão a cantar nas ruas e apoiam o grupo rebelde. Não sei se tudo isso é por amor ou por medo do M23, não sei dizer. Os conflitos anteriores tinham muito a ver com a política, mas hoje o conflito tem também uma dimensão mais tribal e atualmente parece que o M23 tem muito apoio.
O grupo rebelde M23 lançou uma ofensiva para tomar Goma há várias semanas, ocupando as áreas mais próximas da fronteira com Ruanda, que se queria apoiar o M23, algo que o governo Kigali nega. O exército congolês e as aliadas milícias Wazalento fugiram da cidade, de acordo com informações locais. A missão da ONU em Goma diz ter recebido alguns homens em uniformes congoleses e outros à paisana, que entregaram as suas armas. A Human Rights Watch diz que está agora preocupada com a segurança dos civis de Goma, muitos dos quais fugiram para a cidade para escapar à violência e aos abusos dos muitos grupos armados do Congo Oriental, incluindo o M23. Clementine de Montioggi, investigadora sénior da Human Rights Watch, afirma que as preocupações dos grupos de defesa dos direitos humanos e das ONGs em relação aos civis são as mais elevadas de sempre. Documentámos exaustivamente a forma como executaram pessoas. Houve casos de violações, violações em grupo, detenções arbitrárias e extorsões. E ontem à noite ouvimos relatos de pilhagens no interior de Goma pelo grupo armado Wazalento. Ao mesmo tempo, o M23 também tem um longo historial de abusos contra a população civil e desde o ressurgimento do M23, documentámos como executaram pessoas que acusam de apoiar o exército congolês ou o governo congolês. O M23 diz que está a lutar para proteger as comunidades que têm enfrentado abusos de ataques do exército congolês e de outros grupos de milícias. O chefe das Nações Unidas, António Guterres, apelou ao M23 para que pusesse fim às hostilidades e se retirasse dos territórios ocupados no leste do Congo. Karedja diz que o grupo não vai desocupar a cidade tão facilmente.
Hoje dizem que não vão abandonar a cidade porque estão a proteger os seus pais e filhos. Mas isto vai dar-lhes um certificado para falarem e se envolverem com o governo em Kinshasa para que possam resolver esta questão sem conflitos. Deixar Goma, Masisi e Rutshuru não vai acontecer.
O M23 capturou Goma pela primeira vez em 2012, mas concordou em sair depois de assinar um acordo de paz com o governo congolês. Os combatentes lançaram uma nova ofensiva em 2021, acusando o governo congolês de não honrar o acordo de paz de 8 anos antes. O governo de Kinshasa insiste que o grupo tem de se desarmar antes de poderem realizar quaisquer negociações.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 27 de janeiro. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais com VOA Português. Keila Williams, Jake Tero e Álvaro Lunes Gerandrade, todos se despedem. Até amanhã na rádio.